O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. Participações de Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Thiago Moraes aqui nesta terça-feira. Eu estava acompanhando aqui, gente, agora há pouco, a informação do Palmeiras com alto número de jogadores infectados com a Covid.
O 15?
São 15 já no elenco. O Santos passou por uma situação também muito complicada, até ganhou o jogo contra o Internacional. Apesar de todos os problemas também com jogadores, técnico com Covid. Aqui em Pernambuco, Santa Cruz viveu aí um surto de Covid também, com vários jogadores fora. Aí já começam a levantar aquelas discussões, e o futebol voltou antes do tempo, o que é que está acontecendo?
Volta. O Atlético Mineiro também, viu?
O Atlético Mineiro também, é verdade, Roberto.
Incluindo o treinador.
Isso, o Sampaoli. É. Aí vem esses questionamentos. Se a gente pode chegar no estágio de paralisar a competição, volta depois. Começar com você, Roberto, que está aqui nos situando também sobre essa situação da Covid. O que é que você pensa aí desse momento de Covid no futebol?
Olha, eu estou vendo aí as coisas acontecendo e tudo se resolvendo. Veja, o Santos teve realmente uma enxurrada de jogador aí com a Covid e ganhou do Internacional. Então, os reservas entram, dão conta, pode perder um jogo e aí no outro recupera, ou daqui a dois jogos recupera. Enfim, o que eu estou vendo é isso que está acontecendo. Porque se ficasse esperando até agora, pense num buraco na conta dos clubes, tá certo? Daqueles que compraram esses campeonatos, a Série A, a Série B, a Copa do Brasil. É realmente uma situação que a gente lamenta, mas eu acho que estão sendo resolvidas as situações em cada clube. Os clubes estão resolvendo. Coloca reservas, traz o juvenil. Enfim, eu estou vendo as coisas sendo resolvidas e o campeonato sendo tocado. Eu acho que tem que ir em frente. Pararam.
Se alguém levantar essa bola de paralisação, outros vão chiar. O próprio Flamengo, né? Que também passou por um momento complicado, foi jogar contra o Palmeiras com um time de garotos. Enfim, teríamos aí uma grande polêmica, Ralf de Carvalho. Boa tarde.
Boa tarde. Agora, é o tipo do negócio. Eu acho que agora, não, já que embalou, não para mais. Porque teve equipes que chegaram a ter 20 jogadores infectados, elas passaram pelo problema sem, inclusive, suspender os jogos. Então a CBF agiu com alguns, com outros não, para dar esse refresco, mas eu acho que vai se conviver. A possibilidade de reinfestação pode existir ou atingir outros jogadores do plantel. Mas eu acho que o futebol está convivendo com esse problema, porque a rigor se anuncia que o jogador está infectado, mas ninguém manda mais ofício para a CBF para suspender jogo.
Thiago Moraes. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde, Haroldo, Ralf, Roberto, amigos ouvintes. Num levantamento rápido, até de dois dias atrás, no dia 15, até matéria do Jornal do Comércio, nós tínhamos 45 jogadores infectados. Hoje é terça-feira, o número já subiu na Série A, tá? Já subiu para 67 com o levantamento dos clubes. Veja, 45 para 67, esse número é exponencial. Uma hora vai faltar jogador para estar infectado para a Covid, né? Infelizmente. Agora, minha preocupação é quando isso começar a afetar o desenvolvimento técnico da competição. Porque os clubes estão perdendo jogadores e a Covid ela não diz quem é craque, quem não é craque, quem é reserva ou quem é titular. Ela simplesmente é o ser humano. O vírus, ele quer uma forma humana para se manifestar. E quando nós tivermos prejuízo técnico, de fato, o que é que vai acontecer? A CBF já tem o protocolo lá dos 13 jogadores. Mas quando os clubes começarem a reclamar, assim como é a convocação da seleção, né? A seleção tira o craque do time, aí tira mais de um jogador, o clube já começa a chiar com a CBF. Ó, tá tirando demais, prejudicou, desfalcou. E quando a Covid começar a fazer isso, o que é que vai acontecer no futebol brasileiro? Vamos esperar para ver.
Já está acontecendo, Thiago.
Sim, sim, mas os clubes ainda estão conseguindo repor, Roberto. Mesmo a duras penas. Não foi aquele caso do Goiás lá com o São Paulo, não, que teve realmente que adiar o jogo, até porque nem tinha protocolo para número de atletas. Mas, digamos, se metade do time titular do Flamengo foi infectado e o Flamengo tomar uma outra goleada, como já tomou algumas, vai começar a chiadeira que
não,
talvez venha lá do...
goleada sem jogadores infectados.
Sim, sim.
Imagine. Goleada, a infecção foi na bola.
Não, imagine se aquele jogo com o Palmeiras, eles tivessem tomado uma goleada, qual era a chiadeira que ia acontecer? Daqui a pouco é Palmeiras, é Internacional, é Corinthians, todo mundo vai sofrer com isso. Tomara, olha, que os jogadores passem bem.
Quer ver um clube que teve um grande problema e que agora, imediatamente, ele teve uma reação espetacular?
Sampaio.
É o adversário do, sim, Náutico de hoje.
Exato.
Ele teve um monte de jogador contaminado.
E esteve aí, perto até da zona do rebaixamento, flertando lá com o final da tabela, né?
E tá aí. Eu acho que tá tudo se resolvendo.
Chegou
aí.
Chegou a ser lanterna.
Chegou a ser lanterna.
Veja a reação do Sampaio Correia, espetacular.
Mas tá, veja, isso foi lá no início da competição. Imagine se fosse agora, já no segundo turno, o prejuízo técnico que teria essa equipe.
Bom, o Náutico, inclusive, deveria ter enfrentado o Sampaio naquela época. Agora ele já vai pegar o Sampaio Corrêa em outra condição. Eu acho, continuo achando assim, tá tudo se resolvendo e tá caminhando. Já pensou se não tivesse voltado e até agora estivesse todo mundo esperando e nada na vacina e nada de solucionar e tá tudo aí, lá na Europa a Covid tá voltando.
A providência da CBF foi aumentar o número de inscrições. Vocês sabem que aumenta o tamanho do plantel, como se isso não fosse representar custo. Aumenta o tamanho do plantel e vá driblando a
Mas
Covid.
Botaram muito juvenil.
Não pode mais parar o campeonato, não.
Esse é um xeque-mate difícil da gente achar uma solução até que se tenha uma vacina. Mas há alguns clubes que, por enquanto, o protocolo e a rigidez vem funcionando, né? O Sport, por exemplo, se eu não me salvo engano, o Sport só tem 3 casos de Covid no elenco. Até o Bassi, aqui, a esposa, testou positivo, ele fez teste de 3 em 3 dias, ficou isolado em um hotel aqui do Recife, da Zona Sul, e ele não contraiu o vírus, veja, o vírus não o atingiu. Tamanho está o protocolo do Sport, a rigidez nessa segurança é de se elogiar.
Não, e do Náutico, o fator do Santo sorte também, viu?
Não, isso. É uma questão de viagem, o hotel que o clube fica, a própria consciência dos jogadores na limpeza, os familiares também na consciência.
O uso da máscara e do álcool gel, eu acho que isso tudo já tem ajudado muito a evitar uma maior quantidade de contaminados.
Só para, assim, confirmar o que Roberto falou anteriormente, eu acho que o futebol teria sido dizimado, a palavra é essa,
rapaz,
se não tivesse voltado, porque quem paga, a gente sabe quem paga, na verdade quem paga é a televisão. Então a televisão não ia querer pagar mais, porque não tinha produto para mostrar. Aí ia alegar que ia suspender contratos com...
Com todo o direito, né?
Isso,
com todo o direito.
No âmbito de uma pandemia, você tinha toda a razão em dizer, eu não vou pagar porque eu não tenho um evento para mostrar.
Comprei, você não me entrega a mercadoria, eu não vou pagar mais.
Pois é.
Acabou.
Os patrocinadores também iam olhar para os clubes e dizer, gente, como é que eu vou investir aí se a marca não aparece? Então o futebol teria sido dizimado, teria que voltar. Agora, o que talvez a gente pudesse ter feito, né? Aí quando eu falo a gente, é todo mundo que está envolvido no futebol, e no caso, principalmente as entidades organizadoras das competições, é ter aumentado a bolha.
Sim,
né?
Sim.
Aí você aumenta a bolha, você evita um número maior de contaminação. Mas o próprio país deu saltos, né? Avançou para outros estágios de abertura econômica. Se também não tivesse aberto, também a economia teria matado muita gente de fome.
Meu amigo.
Então, realmente é uma situação muito complicada.
É difícil. Se correr, o bicho pega. É. Se ficar, o bicho come.
A conviver. A frase famosa do Ney Mato Grosso, não é, Alf?
Que eu passo na cidade.
Cunhou isso numa música aí. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
Eu ando pela cidade e fico olhando os locais com placas de aluga-se, onde era uma casa comercial. É muito lugar com alugando, muita coisa, muitos comerciantes quebraram, encerraram atividades. São muitos os locais. Com placa para alugar, onde eram estabelecimentos comerciais.
E existem estudos também. Aí você tem duas linhas, né, Roberto, de raciocínio, já ampliando mais esse debate. Aí tem gente que diz, não, Se não fecha, o setor de saúde não dá conta de ninguém. Morre
as,
gente.
As UTIs vão esgotar, os hospitais vão morrer.
Escolhe quem vai morrer. Quem vai morrer.
É uma seleção natural de quem vive e quem morre.
Quem vive e quem morre.
A salvação do futebol vai ser a vacina.
É, você tem chance de morrer.
Na humanidade.
Você tem chance de escapar. Então vamos escolher aqui quem vai ser atendido. Mas, no caso de, por exemplo, uma economia, né? No caso da economia, tudo fechado, aí já tem gente que, era isso que eu queria dizer, tem gente que tem outra linha de raciocínio que diz, não poderia ter fechado tudo.
Sim.
Porque se fecha tudo, você mata de fome. Então, no caso do futebol, como está dizendo realmente aí o Ralf, caminhava para esse abismo, né? Caminhava para esse precipício. Se não entrava, se o dinheiro não circulasse mais, se as marcas não aparecessem mais, se não tivesse mais esse movimento normal ou novo normal do futebol, que não tem a torcida, seria dizimado economicamente o futebol.
A televisão
parou de sustentar as marcas.
Eu acho que vocês se recordam. A televisão chegou a parar de pagar os clubes.
Sim,
quem continuou pagando foi a CBF.
Sim.
A CBF adiantou.
Os patrocinadores também, alguns.
Aliás, é bom dizer isso. Muita gente cobrou, Ralf, né, da CBF. E ela se mexeu, ela arrumou lá dinheiro deu para os clubes.
Olha, nem que só vê o defeito na CBF, é muito difícil enxergar a virtude. Ela pagou na Série A e pagou também na Série B. Os clubes tiveram até adiantamento por conta disso.
Sim, sim.
Agora, claro que depois ela iria se ressarcir quando a televisão voltasse a pagar como aconteceu.
Acho que ela podia até fazer um pouquinho mais, Ralf, se quisesse, até se tivesse o cenário que acabou se vislumbrando depois de uma recuperação até econômica do campeonato. O Herber Roberto Lopes, que apitou o último jogo do Sport, completou inclusive 350 jogos como árbitro de Série A. Isso era uma marca que só o Arnaldo César Coelho tinha. E quando ele foi entrevistado, uma das falas dele foi essa: agradecer inclusive a CBF, porque quando parou tudo, até ele, que já é um árbitro que tem algumas posses, até consagrado, ficou sem recurso, ficou sem nenhum provento entrando na conta. E ele fez questão até de agradecer a comissão de arbitragem e ao presidente da CBF pelo apoio que deu, não só a ele que está chegando aos 350,
eu acho,
mas a todos os outros árbitros. Podia ser um pouquinho mais,
agora,
mas foi grande.
Não havia entidade para resolver a vontade de gastar no futebol brasileiro. Ontem eu falei aqui que foi publicado que foram gastos 400 milhões por 8 equipes. Isso significa falência futura. Olha o exemplo do Cruzeiro aí, mas ninguém realmente observa isso. Vai gastando. O maior gastador foi o Atlético Mineiro, com 170 milhões. Quer dizer, o clube recebe ajuda da CBF e gasta 170 milhões. Explique isso.
Mas
no futebol brasileiro a gente vê coisa assim.
Mas essa turma aí não tem bala na agulha, não, Ralf, para gastar tudo isso?
Tem bala na agulha até você esperar mais um ano ou dois para ver quando os credores chegarem, se a bala na agulha funciona.
O Atlético Mineiro tem um shopping center em Belo Horizonte que ele, o Atlético, vendeu a metade.
Está construindo a arena dele, né? Começou a
lá o projeto. Vendeu a metade do shopping para construir a arena. Ele tem ali um imobilizado, um capital imobilizado, que é a outra metade. Então, eu acho que ele não consegue dinheiro se não tiver um imóvel para dar uma garantia. Entendeu? Então o Atlético.
Mas eu falo, tranquilo. É o dinheiro. 400 gasta. Milhões é muita grana. Então não é só o Atlético. Vamos admitir.
Mas quem é essa turma aí, Ralf? É Flamengo, é Atlético,
Palmeiras,
Internacional. Essa galera tem.
Grêmio.
Essa galera tá
o Central
bem na pita,
mesmo, né? Gastou 10 mil.
É desproporcional. Só pra gente voltar e eu fechar da minha parte esse tema, é com muito respeito e também com muito pesar que nós já temos 166 mil mortes e é preço pessoal. Inclusive, muita gente está ouvindo a gente aqui. Até o futebol é um alento para grande parte desses ouvintes que perderam alguém, mas até espairecem a mente ouvindo as nossas discussões e os jogos sobre futebol e sobre tudo isso. Continua a guerra. A gente está aprendendo, de repente, a conviver e se cuidar, se esquivar do vírus, mas continua a guerra. Então use máscara, lave as mãos, álcool em gel e vamos respeitar.
E evite aglomerações, né?
Pois é, evite aglomerações. Esse talvez esse seja o principal conselho. Evitem aglomerações, mas não esqueçam da máscara, dos cuidados. É muito, muito pesar que nós temos 166 mil mortos, 5 milhões e 800 mil casos já testados da Covid-19 no Brasil. Mas também a gente tem um número bom, já passou aí da casa dos 5 milhões e 322 mil recuperados, entre eles o nosso querido Marcel Júnior e outros amigos que nós conhecemos, e a gente vai estar sempre, o futebol é uma ilha no meio de tudo isso, mas não é uma bolha, não se tornou uma bolha. Está dentro desse contexto, mas a gente precisa se cuidar e cuidar dos outros também.
Eu vou fazer um intervalo agora e quero dizer a vocês o seguinte, eu peguei, eu tive e continuo me cuidando e muito. É? Tomando todas as medidas que são necessárias para continuar me cuidando. Não há nada, não tem nenhum tratado escrito dizendo que não possa haver reinfecção. Né? Então,
é verdade.
Então, acabou. Continuo tendo todos os cuidados. Nós estamos aqui no ar agora sem a máscara aqui, mas esse é um ambiente controlado, como todo mundo sabe, né? Com pouquíssima movimentação de pessoas. Mas tô na rua, tô de máscara.
Tô no corredor. E saindo daqui,
saindo do corredor. Já colocou a máscara, saiu na redação, já coloca a máscara. Então, álcool, então tudo continua sendo feito de forma a gente se cuidar. A gente fica tentando, Ralf, pegar informações de bastidores, você faz isso também, sobre a situação do Kleina, né? Muito se discute aí, a gente ouve uma coisa, ouve uma pessoa, ouve outra, ou alguém que tem contato com alguém que conhece alguém do Náutico que de repente tenta chegar aí nessa informação ou tenta entender o que é que está passando na cabeça dos dirigentes. É claro que uma péssima apresentação hoje, parece que o Kleina vai se aproximar do insustentável. Se ele jogar razoavelmente, talvez ainda se segure, é uma tábua de salvação. Se ganhar o jogo, claro, aí ele está garantido, mas... Que tipo de informação você tem? Já tentou colher alguma coisa, Ralf, dessa situação do Kleina? E a sua própria observação como comentarista da situação do técnico do Náutico? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é mais um reflexo do que está já na boca do alvirrubro, que o Gilson Kleina é praticamente um demissionário.
Eu ontem conversei com um membro da diretoria que está lá. Ele estava até voltando do treinamento na hora que eu liguei. E ia para o hotel. E abordei, porque é impossível você não abordar isso. Só olha, já são 11 partidas, só uma conseguiu a vitória. Isso na cultura do futebol. Como é? Ele disse, olha, o Gilson é tão consciente que ele sabe da situação. Nós temos confiança nele, vamos apoiá-lo, mas ele sabe que tudo tem limite, mas não será o resultado a definir, e sim o comportamento do time. Se o jogo for estruturado e o Náutico apresentar a consistência, digamos, pode perder por 1-0, mas jogou uma partida segura, jogando bom futebol, que mostre perspectiva futura, aí a coisa pode ser diferente. Agora, se tudo der errado, não é uma questão de segurar. É o Gilson compreender o momento. Então eu entendi que o compreender o momento é, se perder, o próprio Gilson Gênio já vai simplesmente se virar e abrir os braços e dizer, fiquem à vontade, façam comigo o que vocês quiserem. Porque eu acho que a direção do Náutico, inclusive, prestigiou muito o Gilson Kleina. É muito raro um treinador ficar tantas partidas sem ganhar no futebol brasileiro, todo mundo sabe. Agora, eles também têm um certo pudor, porque já trocaram um treinador, seria trocar outro treinador, isso cria também uma desilusão. Mas eu particularmente vejo como sendo a partida que vai definir a permanência do Gilson Kleina. Repito aqui, se perder e jogar mal, creio que ele sai. Mas se o time mostrar uma certa qualidade dentro de campo, um desenho tático que seja convincente, aí ele vai ter sobrevida. Até quando não se sabe.
Para não ser acusado, não é, Thiago, da falta de iniciativa, o dirigente toma atitudes drásticas. Até porque o Gilson já está aí há um certo tempo, como falou o Ralf, você já pode pegar um número X de partidas e ver lá o que ele conseguiu em termos de aproveitamento, e isso já, por si só, digamos que justificaria uma decisão como essa, botar o treinador para fora. Mas por outro lado, a gente sente que o dirigente também diz, poxa, vamos tirar o cara, vamos atrás de outro, né? Vamos botar mais um aí para comandar esse grupo, e vai reagir, e vai sair desse lugar. É uma encruzilhada. É um desespero. É isso mesmo, Ralf. É uma situação muito difícil para o dirigente também, né?
É uma situação difícil para o dirigente e pior para o elenco, que está nesse reflexo de saber que está nos pés deles, ou na atitude dele, derrubar ou não o treinador, né? Continuar ou não com o treinador, porque os resultados já são... Já mostram para si só. O Náutico tem a quinta pior campanha como visitante nessa Série B, apenas 8 pontos em 10 jogos, e agora vai pegar um time que em 20 partidas, nas últimas 20 rodadas, só perdeu 2 jogos. O resto tem uma grande série de vitórias, uma sequência de vitórias, e também poucos empates, 4 ou 5, se não me engano, empates. É muito complicada a situação do Kleina, que até na coletiva a gente reproduziu, o Antônio reproduzimos aqui na Rádio Jornal, meio que colocou a responsabilidade no elenco. Ontem até citei isso com o Edinaldo, ele disse que faltou vontade, faltou organização, faltou entendimento do jogo também, até explicou qual era a angústia dele em relação ao time do Náutico. Está no momento, é muito delicada a situação do Náutico por conta dos adversários também. Vai dizer que o Náutico é favorito contra o Sampaio Embalado? Vai dizer que o Náutico vai vencer a partida, cravar que o Náutico vai vencer o jogo, o próximo jogo contra o CRB? Dificilmente alguém em sã consciência faria isso. Mas futebol se resolve dentro do campo, dentro do gramado. E a gente espera que, com as mudanças que o Kleina vai promover, algumas até obrigatórias, assim o Jean Carlos Maciel falou no comentário, o principal jogador do Náutico, ele pode até em 5 peças ter que mexer e fazer algumas alterações. Pode ser a última cartada dele hoje. Tomara que o Náutico vença, até não só para segurar seu treinador, mas para dar alegria ao seu torcedor mesmo.
E aí, Roberto, você já tem falado aqui, né, externado a sua opinião, de que não é a culpa não é do Gilson, mas hoje à noite pode ser decisiva para ele, viu?
É, mas o dirigente sempre tem que dar satisfação ao torcedor, então deve estar se preparando aí uma satisfação ao torcedor para corrigir o que foi feito no começo do campeonato, tentar corrigir. Olha, nós fizemos de tudo. Tiramos o treinador que nós colocamos no começo do campeonato, tiramos os jogadores que nós deixamos que eram vindos da Série C, mudamos, trouxemos outro treinador, fizemos tudo que a cartilha ensina. E não deu certo, então nós não somos culpados de nada. Entendeu? Pronto. É isso aí. A satisfação que eu acho que vai ser dada. Porque eu acho difícil nós ganhar do Sampaio Corrêa, mas tem muita gente acreditando. Por exemplo, doutor Tomás Mesquita, o grande cardiologista brasileiro, entrou aqui na mensagem comigo dizendo que está crente que o Náutico hoje arranca uma vitória, porque vai surpreender o Brasil hoje diante do Sampaio Corrêa. Tomara, eu estou esperando.
Tomara.
Não é? Eu estou querendo que aconteça isso, porque o sacrifício para sair da Série C foi grande. Foi uma luta, aquela Série C do Náutico diante do Paysandu. Então vamos ver. O time está sendo reformulado.
Com Gilson, oi? Ou sem Gilson, com Gilson Kleina, ou sem Gilson Kleina, o Náutico tem chance de sair. A gente não pode também pensar negativamente.
Ele não pode, ele tem que ganhar jogo, Rolf, porque se ele...
Sim, mas deixa eu mostrar os números aqui. O Náutico jogando mal, como vinha jogando, fez 20 pontos. Se o Náutico melhorar um pouquinho nesse segundo turno, ele vai fazer mais de 20 pontos, já que jogando mal fez 20 no primeiro turno. Essa é a primeira esperança. Segunda, tem pontos suficientes no mercado, são 54 pontos, o Náutico precisa apenas de 25. Ou seja, em 18 partidas, o Náutico precisa ganhar 8, que com 44 também vai entrar, 44, 45. Vai ficar na competição. Então, eu vejo possibilidade pela quantidade de jogos que ainda tem. Agora, tem que melhorar e tem que fazer como aconteceu com o Sampaio Corrêa, que para mim foi o grande exemplo. Chegou na lanterna e hoje é 4 colocado.
Tiago, o Sport anunciou o Dalberto. É Adalberto sem o A, né? Dalberto, 26 anos, jogou na Chape, estava lá no Juventude, fez gol, inclusive, aqui no Náutico, né?
Naquele 3x3, naquele
empate. E mandou o Rogério para lá, para o Juventude. Ei, Rogério. Rogério de Pesqueira, que está nos ouvindo agora. O Rogério está numa fase que eu vou te contar, hein? Jogou no São Paulo, jogou no Botafogo e agora nem no banco estava sendo relacionado pelo técnico Jair Ventura. O que, é que você achou aí desse nome? O Sport foi se reforçar na Série B, era o que se esperava, né? Não tem dinheiro, não tem bala na agulha para mexer com a turma da Série A.
E tá correndo contra o tempo, só tem até a próxima sexta-feira para inscrever jogadores. Já tinha fechado a janela dos estrangeiros, não dava para arrumar mais nada. E nem tá no momento de poder fazer isso, porque tem ainda, só para lembrar, tem dívida ainda para pagar, tá ainda negociação para fazer, precisa cumprir o compromisso lá, que está meio mais ou menos acordado com o Sporting de Portugal, e precisa se resolver. Mas, de qualquer forma, está tentando trazer da Série B, olhando quem ainda não está numa reta de desenvolvimento, ou pelo menos os times que estão brigando no G4, o Juventude até está lá e cá.
É o quinto colocado.
Está lá, né? E perdeu para o Sampaio, justamente. É
isso.
Né? Olhar
um time bem avaliado, né? Agora, sempre fica aquela questão, né? Aquela pergunta.
Rende na Série A um atleta desse?
Exatamente, perfeito. Vai se reforçar com Série B? E aí, Ralf, vale a pena?
Bom, o Sport, esse jogador que o Sport trouxe, minimizou porque ele tirou o Rogério, né?
Eu só não sei se o Rogério já aceitou a situação do Juventude, viu, Ralf? Soube hoje que ele ainda não tinha fechado, batido o martelo sobre a ida dele para o Juventude. O Dalberto já chega amanhã aqui na capital pernambucana, mas o Rogério ainda não tinha.
Mas se ele não aceitar, ele vai fazer o quê?
Aí o problema é que também tem a parte do clube lá, né? Não é só vai-te embora.
O Rogério ainda pertence ao Bahia.
Tem ainda. Ele tem que resolver a vida dele também.
Veja, o Rogério.
E ele fez contrato de 2-3 meses? Ele deve ter um contrato aí, ninguém sabe até quando, né?
Até o final do campeonato.
Isso.
O Rogério fez 7 jogos pelo Sport e não fez um gol. Fez 8 jogos pelo Ceará e não fez um gol. Então, 15 jogos que ele não consegue fazer gols, o Rogério. Então, talvez mudar de ambiente ajude. O Dalberto fez 26 jogos, fez 4 gols. Agora, o que a gente está vendo é o seguinte, o Dalberto, ele é um jogador que já girou o mundo. América,
Rogério também
sucesso.
Só entrou pedaços de jogos, viu, Rolf?
Eu sei, mas a gente está contando os jogos que ele teve chance. Então é o seguinte, América, Bom Sucesso, Alecrim, Mirassol, Londrina, Sampaio, Mirassol, Juventude, teve na Chapecoense, jogou 10 partidas pela Chape, não fez nenhum gol, mas ele teve um problema de joelho na Chape, foi devolvido para o Juventude, então talvez por isso ele tenha sofrido lá. Agora, o fato é que o Sport tomou uma atitude de contratar e está no mercado ainda até sexta-feira para conseguir o centroavante. Hoje saiu uma relação dos centroavantes desempregados do futebol brasileiro. Pato, o último clube foi São Paulo, tem 31 anos.
900 mil o salário dele, viu? Ele só joga por 900 mil.
Certo. Eu estou colocando os nomes.
Certo,
o resto,
certo. Eu estou acrescentando.
Veja aí.
O
Wellington Ney, o último time dele foi o Shakhtar Donetsk. Ele voltou para o Brasil, tem 28 anos. Maicon, ex-Atlético Mineiro, tem 30 anos. O Maicon Suel, que foi do São Paulo, tem 34 anos. Roger, se alguém acredita que o Roger pode resolver, ele tem 35 anos, ex-Palmeiras, Corinthians, São Paulo e vai por aí.
Ele
o Fernando Uribe.
Na Chape, não foi?
Último jogo foi no Santos, 32 anos. Vai terminar a lista. A lista termina com Balotelli. Mas tem Jackson Martínez, que esteve em Portugal, voltou, tem 34 anos. E tem o Balotelli, que está no Brescia. Acabou o contrato, está querendo jogar no Brasil de novo, porque houve uma tentativa com o Botafogo que não deu resultado. Ele tem 30 anos, o Balotelli. O Sport pode buscar um desses que já tem rodagem no futebol brasileiro.
Uma coisa interessante até para isso é porque a gente está falando, porque o Sport pegou um atacante de Juventude, fechou com um atacante de Juventude. O Palmeiras também. Há dois dias, o Breno Lopes, que era o artilheiro de
Juventude.
E aí sim, um atacante serve pro Palmeiras e o outro não. Deste mesmo time, jogava hoje. Serve pro Palmeiras e não serve pro Sport. Tudo bem, olhando pro elenco do Palmeiras, ele vai ter que brigar por posição. No Sport precisa que alguém chegue e resolva.
Mas não viu qualidade,
Tem qualidade lá, tem qualidade cá, né?
Agora, tem muita gente falando desse centroavante do Sampaio aí, que ele não vai ficar lá no Sampaio Caio muito Dantas. Tempo não, Caio.
É. Caio. O cara tem que jogar num time pequeno para ser visto por um time grande. Então não tem série, o craque pode aparecer em qualquer série. Eu acho que isso já está se quebrando no Brasil. Como também aquela história, eu só quero um jogador para o ataque de 1,90m. Aí vem um Soteldo, um Romário, um Tostão e quebra esse raciocínio. Então, o futebol é onde está o craque. Está na Série D, vamos apostar nele para ver se ele cresce aqui.
Melhor trabalhar com um jogador em desenvolvimento, um jogador que venha render, que possa acrescentar. E quem sabe depois... Ah, se tem uma negociação, do que pegar refugo de clube grande de Série A. O jogador não deu certo no clube grande, aí manda para a mesma divisão.
Você não tá falando de Thiago Neves.
Não. É outra história. O Thiago tava sem... É outra história, não. Nem citei o nome.
Quem foi que contratou agora, tirou aquele centroavante velho lá do Ceará?
O Rodrigão? Quem?
Não.
Centroavante velho...
O Kleber...
O Kleber é novo.
É do Ceará, meu Deus, sei lá.
Do Ceará? Do Ceará fez a troca do Bergson pro Fortaleza.
Ele tava no Goiás agora.
Ah, Rafael?
Rafael Sobis.
O Rimen? Não, o Sobis...
Foi contratado pelo Botafogo?
Sim. O Sobis saiu, foi pro Cruzeiro, salvo engano. Trocou o Ceará pelo Cruzeiro.
Olha aí.
Ah, tá. Foi indicação de Filipão.
Ah, tá. Então conhece ele, né? Ô Roberto, tem uma foto aqui circulando. Quem me mandou foi meu amigo Leonardo Baltar, grande jornalista aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, nosso Leon Baltar, que já pegaram aqui, vê como a galera tá ligada, ó. O Dado cumprimentando aqui o aniversário do Fernando Leite, né? Uma postagem de hoje, porque o Fernando Leite, todo mundo sabe que é o...
Executivo do futebol do Náutico.
Isso, é o homem do futebol do Náutico agora. Sim. Aí ele tá aqui, parabéns, Fernando Leite, muita saúde, paz, aí com uma foto... com um troféu e os dois juntos com a camisa do Paysandu, porque eles trabalharam juntos. Sim. Ah, o rapaz tá só cumprimentando o outro.
Ele não pode nem dar para. Essa semana, você imagine.
Aí já estão dizendo, olha aí.
Só porque ele cumprimentou,
mas
onde a fumaça foi, né? Cumprimentou
e divulgou que estava cumprimentando, então, essa alma que reza.
Dado Cavalcante é?
Dado, é.
Voltou ao Bahia, né?
No Bahia, treinando
na equipe de transição do Bahia.
Procurar emprego é uma obrigação de quem está desempregado.
Não, ele não está desempregado, não.
Não, mas ele
está no Bahia, né? Mas... ele voltou para o Bahia.
Sim, voltou para a equipe, voltou para o futebol de transição e também para o apoio ao futebol profissional do Bahia. Mas é diferente de assumir um clube como gestor, né? Gestor técnico, né?
Outra coisa é você trabalhar como transição, né? Outra coisa é você ser o técnico de um time de futebol com camisa como o Náutico, com toda
série
a sua
B,
história, né?
E numa Série B.
Mas nós já estamos fazendo aqui projeções que possivelmente acontecerão no período noturno. Noite, uma tarde, noite de muito futebol aqui na Jornal. A partir das 5 horas nós temos a nossa jornada esportiva, 5 da tarde, hein? Para o jogo das 6, entre Sampaio Correia e Náutico. E às 8, aí a gente já emenda um jogo com outro. Às 8 da noite você vai acompanhar Uruguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo. Estaremos juntos, eu vou acompanhar o jogo do Náutico, ao lado do Ralf de Carvalho, do Edinaldo Santos, do Antônio Gabriel, do Thiago Moraes e do Marcelo Araújo, e depois tem o jogo do Brasil com o Alexandre Costa, com o Marcial Júnior, com o Carlyle Paz Barreto, João Vitor Amorim, Marcelo Araújo, na super terça-feira de futebol para você, com duas partidas, Série B às 6 horas, eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo é no Centenário de Montevidéu, às 8 horas da noite, você vai ouvir aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.